A virada do ano é época de promessas, como a de se alimentar melhor.
Então, que tal começar a mudar já os seus hábitos alimentares?
Vamos conversar com Inari Ciccone, nutricionista e especialista em obesidade e emagrecimento pela Universidade Federal de São Paulo. Inari, muito bom dia. Obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado.
Imagina, eu que agradeço o convite. Sempre um prazer colaborar com o jornal de vocês.
Inari, vamos começar falando sobre o prato típico do brasileiro. Arroz e feijão. É uma boa forma de se alimentar?
Depende. É uma forma bem completa, nutricional. Porém, o prato deve conter outros alimentos, fontes e outros nutrientes importantes também, como proteínas, fibras, vitaminas e minerais. Então, é uma base boa, porém o prato não pode ser só o arroz, o feijão e uma proteína, né? Precisa ter uma variedade nutricional importante.
Oi, Inari, é Samara quem fala. É o seguinte, quais erros que a gente mais comete nessa parte de nutrição, achando que a gente está fazendo bem? Por exemplo, quando a gente come ali aquela barrinha de cereal, opta por uma gelatina leve, uma sobremesinha assim. Quais são esses erros básicos que a gente comete nem percebe?
Bom, Samara, é muito importante, a gente sempre ter em mente que o alimento saudável é aquele alimento natural que seja rico em nutrientes que o nosso corpo precisa todos os dias, como vitaminas, minerais, antioxidantes, aminoácidos, energia, e que ele não deve ter componentes que prejudicam ou a saúde do coração, a saúde dos nossos órgãos ou que promovem inflamação, que é um fenômeno bem voltado com a prevalência de doenças crônicas, por exemplo. Quando você opta, por exemplo, por uma gelatina de sobremesa, você acha que é uma sobremesa de baixo valor calórico, se ela for sem açúcar, melhor. Porém, a composição nutricional da gelatina é muito pobre. Ela não tem nutrientes de valor para o organismo e quando ela possui corantes, aromatizantes, adoçantes químicos, sintéticos, ela promove mais esse estado de inflamação. Então, optar por uma gelatina de sobremesa ou uma barra de cereal rica ali em componentes, sabor brigadeiro, por exemplo, ou que tenha muitos flocos de arroz que são refinados, podem ser erros bem comuns que as pessoas associam como alimentos saudáveis. Porém, também é muito válido lembrar que quando a pessoa quer emagrecer, por exemplo, então, eu vou tirar o carboidrato. Ela muitas vezes faz um prato no almoço de alface e bife. E aí ela acaba esquecendo que ela precisa de energia. E as fontes de energia vêm de alimentos fontes de carboidrato. Porém, o tipo de carboidrato que você ingere, principalmente na refeição do almoço, e a quantidade, que são determinantes. Então, fazer um prato ali da proteína com uma salada que não é muito diversa, que não tem ali muitos tipos de legumes e vegetais ricos em vitaminas e minerais, é um erro bem comum que as pessoas cometem nessa hora, porque aí à tarde ela fica com muita fome, tende a ter mais vontade de comer doce, e à noite ela não consegue manter a mesma proporção, né, de composição, porque a fome é grande e aí ela tende a comer mais do que ela precisa no horário que ela precisaria comer menos para ter uma boa noite de sono. E aí também outro erro que as pessoas cometem muito, né, então eu não vou jantar, pula a refeição noturna, e isso muitas vezes pode ser um tiro no pé, porque o corpo precisa desses nutrientes para a produção de hormônios que acontecem à noite, por exemplo. Então, se a pessoa não come, mas ela está com fome, come alguns biscoitos água e sal, com margarina ou com requeijão, né, um café com leite, vai ser uma refeição incompleta e pobre para esse momento do jantar, que não vai dar as condições ideais para essa produção de hormônios que acontece à noite, né?
Inari, eu vou aproveitar que você falou sobre pular refeições para falar um pouquinho também sobre um assunto que é meio que moda hoje na internet, nas redes sociais, se fala muito, e como você é especialista em obesidade e emagrecimento, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é o jejum intermitente. Esse jejum intermitente é um modismo? Quem deve usar? O que fazer? Que moda é essa que tá tão falada hoje nas redes sociais? E qual é a vantagem, a desvantagem? Quem pode, quem não pode?
O jejum intermitente, ele na verdade ele é uma estratégia que vem sendo, né, amplamente discutido por ter aí muitos benefícios, né, comprovados pela literatura. Porém, ele deve ser feito de forma estratégica e não só a pular a refeição para poder, de fato, ter um efeito no emagrecimento, por exemplo. Ele é muito mais voltado para você adquirir uma melhor gestão de fome e você estimular seu organismo a usar as reservas que ele tem. Então, ele deve ser feito em torno de 12, 14 horas, em torno de uma frequência 5-2. Então, ele não deve ser feito todo dia, por exemplo. E ele deve ser adequado junto com as outras refeições que devem ter o valor nutricional adequado para que a pessoa não tenha um déficit, principalmente de proteína no dia, e isso favoreça a perda de massa muscular. Então, pode ser uma estratégia interessante, sim, porém deve ser adequado com toda a outra a alimentação do dia para que o indivíduo garanta as necessidades nutricionais dele e possa ter os resultados que ele espera fazendo essa estratégia.
Doutora Inarice, Cone, eu vou só fazer um alerta aqui para o nosso ouvinte, porque às vezes as pessoas tendem a tomar essas entrevistas como consultas, né? Então, gente, isso não é uma consulta. Doutora Inaria, nutricionista, ela está fazendo alguns esclarecimentos gerais sobre a nutrição, nesse caso aí sobre o jejum intermitente, mas isso não é consulta, não vá seguir colocando em prática na sua vida sem fazer uma avaliação. Doutora, só para a gente terminar, nesse tempo que a gente viveu a pandemia, tudo muito confuso, a gente mudou muitos hábitos. As pessoas hoje, elas têm procurado nutricionistas para consertar, né, a bagunça que virou a nossa vida? Ou, enfim, elas têm procurado mais nutricionistas?
Sim, com certeza. Desde que, ao longo aí de 10 anos de carreira, né, que eu tenho... Eu fico muito feliz de ver como o valor do profissional, né, nutricionista, e a necessidade que as pessoas têm cresceu de forma assim, muito exponencial. E a procura é grande e hoje a gente vê que, assim, por exemplo, 15 das 20 causas de morte elas podem ser prevenidas com hábitos alimentares saudáveis. E grande parte das doenças, que variam desde infertilidade, por exemplo, que é uma área que eu sou especialista, até controle de diabetes, suporte nutricional na prevenção de câncer, a nutrição tem um impacto altamente significativo. Então, se você hoje possui uma alimentação saudável, composta ali por 5 a 8 porções por dia, de vegetais, legumes e frutas variados, por exemplo, você previne 30% o risco de câncer. Isso é comprovado na literatura científica. E várias comorbidades, né, crônicas principalmente, como eu falei, inflamação ou aumento de radicais livres que deterioram a qualidade das nossas células, tem uma relação direta com a alimentação. Okay. Então a alimentação é uma base para uma saúde adequada. E isso vem sendo cada vez mais comprovado o valor e, consequentemente, a procura pelas pessoas por essa assistência.
Doutora Inarice Cone, muito obrigado pela sua entrevista e as suas informações aqui no Conexão Senado. Bom dia, doutora.
Eu que agradeço o convite. Ótimo dia para vocês.